As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Empresa de Tomar Prado Carton, companhia de cartão SA, vai a leilão por um valor base de 2 milhões e 750 mil euros. O leilão está marcado para esta quinta-feira, às 15 horas, na própria unidade Fabril, situada na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, e será levado a cabo pela leiloeira Leilo Seabra. A antiga fábrica do Prado, que ocupa uma área de mais de 50 hectares, com mais de 111 mil metros quadrados, foi a última fábrica do setor papeleiro, que teve grande expressão no Conselho de Tomar, no decorrer dos séculos XIX e XX, a fechar, o que aconteceu em junho de 2017, deixando na altura no desemprego 70 trabalhadores. Nesse ano iniciava-se o processo de insolvência da empresa. Este leilão de bens móveis e imóveis da Prado Carton surge depois de uma primeira tentativa falhada para leiloar a empresa, em que era proposto um valor de mais de 3 milhões de euros para a venda da Prado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministério Público apresentou a primeira interrogatória judicial a um homem de 82 anos indiciado da prática do crime de violência doméstica agravada cometido contra a sua esposa, consubstanciado em agressões físicas, verbais e psicológicas contra a mesma, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria. O arguido já tinha sido detido no âmbito do mesmo inquérito, em outubro do corrente ano, tendo-lhe sido aplicadas na ocasião as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de permanecer ou frequentar a residência da mesma. O Tribunal considerou que o arguido violou as obrigações que lhe foram anteriormente impostas, designadamente por não ter saído da residência onde coabitava com a vítima. Na sequência de promoção do Ministério Público, o Tribunal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos em prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de Orém, de 72 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática do crime de violência doméstica e posse ilegal de arma. No âmbito de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com a vítima, uma mulher, também com 72 anos, na via pública, perto da sua residência, a dizer que tinha sido agredida e ameaçada com uma arma de fogo, neste caso, pelo seu marido. No seguimento das diligências, os militares deslocaram-se ao domicílio do casal, tendo apreendido uma pistola de calibre 6.35 por falta de licença de uso e porte de arma, bem como duas katanas. O suspeito foi detido e presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo sido sujeito à medida de coação e de proibição de aproximação da vítima, controlado através de dispositivo de localização, isto é, uma pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai aumentar o imposto municipal sobre imóveis em cerca de 30% para os imóveis urbanos que estejam em estado de degradação. A medida é igual para as estruturas rústicas que fiquem situadas em áreas florestais. A ideia passa por obrigar os proprietários a não deixar cair em abandono aquilo que lhes pertence. Quanto ao IMI, na sua globalidade, refira-se que está em causa a manutenção da taxa 0,35%, com minoração de 20 euros para famílias com dependente, 40 para famílias com dois dependentes e 70 euros para agregados com três ou mais dependentes. Referência para as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que falou na questão da majoração para os incumpridores.
E, portanto, a nossa proposta é manter exatamente a mesma taxa, 0,35, com a majoração para casais, para agregados familiares com dependentes. No entanto, nós vamos ter de efetuar uma Assembleia Municipal Extraordinária em dezembro por causa da matéria da descentralização de competências para as freguesias. Estamos a estudar e traremos a essa Assembleia, vamos aplicar aquilo que está no Código do IMI. Vamos propor a aplicação da majoração até 30%, e portanto a percentagem estamos a avaliar para casas, para edifícios, prédios urbanos degradados, bem como para prédios rústicos que fiquem em áreas florestais. Recordo que nós apresentámos em quase todas as freguesias áreas de reabilitação urbana e, portanto, os munícipes podem têm um conjunto de incentivos fiscais para poder reabilitar e, por outro lado, a questão da majoração em prédios rústicos que servem como receita das juntas de freguesia, em terrenos abandonados, pensamos nós que vem obrigar ainda mais os proprietários a limparem os seus terrenos.
Já está a funcionar neste mês de dezembro o Link, uma nova vertente do transporte a pedido, em que os utilizadores circulam entre as cidades do Médio Tejo através de ligações diretas e rápidas. Promovido pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo, o Link possibilita a circulação nos dias úteis entre todas as cidades do Médio Tejo, casos de Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas, com intervalos de 2 horas e meia. Trata-se de um serviço que é um complemento à oferta de transporte público existente, uma vez que a oferta é reduzida e visa atingir novos públicos, possibilitando a circulação das pessoas das aldeias e freguesias às sedes de concelho, nomeadamente o público mais idoso, mas também o turista que pretende circular nas cidades do Médio Tejo, a população ativa da região ou todos aqueles que carecem deste tipo de serviço. Para utilizar o mesmo, o cliente recorre ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas do dia útil anterior ao que o cliente pretende utilizar para a viagem. O Link vai ter também reservas online através do endereço transporteapedido.mediotejo.pt, que deverão ser realizadas também até às 15 horas do dia anterior à viagem, mas durante todos os dias da semana. O serviço de transporte a pedido beneficia atualmente de um desconto atribuído no âmbito do programa de apoio à redução tarifária.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Está a decorrer até dia 15 de dezembro a fase de candidatura aos apoios ao associativismo a atribuir pelo município de Tomar em 2020. As candidaturas propostas pela autarquia realizam-se em duas modalidades de apoio às coletividades, associações e clubes do concelho para atividade regular ou apoio a eventos e atividades pontuais. A formalização das candidaturas poderá ser feita online ou presencialmente no gabinete de apoio ao associativismo através de formulário próprio. Podem concorrer as associações de natureza cultural, recreativa, juvenil, desportiva, social e outras de manifesto interesse para o concelho, desde que cumpram as normas previstas, sendo os procedimentos feitos através do gabinete de apoio ao associativismo, que concentra num só lugar a formalização e gestão das candidaturas, apoios financeiros e logísticos, conforme refere uma nota do município. No ano de 2019, os apoios às coletividades disponibilizados pela Câmara de Tomar totalizaram cerca de 500 mil euros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
É já no dia 12 de dezembro que vai decorrer a asta pública para a arrematação do direito de ocupação efetiva das bancas na zona comum do mercado municipal de Ferreira do Zêzere, denominadas de A, B e D, nos termos do respectivo regulamento. A sessão terá lugar a partir das 14h40 no edifício dos Passos do Conselho. Os lugares de venda serão licitados um a um, sendo que cada banca tem um preço base de 200 euros. Refira-se que esta asta pública tem como destinatários pessoas singulares ou coletivas, denominados comerciantes, os quais devem apresentar proposta e estar presentes na praça pessoalmente ou por intermédio do procurador com poderes para o efeito e estarem munidos em qualquer dos casos dos respectivos documentos de identificação, refere o edital da autarquia ferreirense. Os interessados deverão entregar as suas propostas em carta fechada na Secretaria da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere durante o período de funcionamento, dias úteis das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas, ou através de correio registado com menção asta pública, bancas do Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, indicação da atividade expressa no presente edital dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. As propostas inseridas no envelope deverão indicar a identificação do comerciante, identificação fiscal, a morada, produtos que pretende comercializar, o valor oferecido também pela banca.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Foi inaugurada em Tomar, no Centro de Arte e Imagem do IPT, na Avenida Cândido Madureira, a exposição dos trabalhos dos alunos do Ateliê de Pintura do CEAC, Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, exposição intitulada Soma e que ali ficará patente ao público até março do próximo ano, integrando obras de mais de 20 de artistas plásticos. Destaque para a presença da Vereadora da Cultura nesta inauguração do município da Barquinha. Marina Honório destacava a importância da parceria estabelecida entre o município e o Instituto Politécnico de Tomar.
Agradecer a todos vós participarem ativamente no Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. É muito importante este projeto, esta parceria no território, estas parcerias com as instituições em si, nomeadamente com o IPT, nos permitem criar dinâmicas diferentes e proporcionar a todos vós outras formas de abordagem perante a arte que nós por vezes não temos em termos de recursos formativos dentro dos municípios. Portanto, estas parcerias entre o município da Barquinha e o IPT, não só nesta área, mas também noutras, como está aqui o Sr. Diretor, também temos parcerias noutras áreas, são muito importantes para o nosso território. E hoje é com grande orgulho que aqui estou e que estou a ver estes excelentes trabalhos dinamizados por todos vós e feitos por todos vós, e quero também agradecer aqui a todos os docentes do IPT que abraçam este projeto com muito carinho e com muito gosto em vos acompanhar na nossa Casa da Hidráulica, no nosso Centro de Estudos.
Referência também para as palavras de João Patrício, do Instituto Politécnico de Tomar, que falou da intervenção do IPT no Médio Tejo, na concretização de diferentes projetos.
Dar-vos as boas-vindas a esta vossa casa, porque é assim que nós pretendemos que a comunidade envolvente olhe para o Politécnico de Tomar. Somos uma instituição de ascendência superior que tem como prioridade máxima em termos da sua ação a região do Médio Tejo e, em particular, neste caso, o município de Nova da Barquinha, com quem temos já desde a longa data este projeto. Como a senhora vereadora mencionou e muito bem, temos tido outros projetos noutras áreas diferentes, porque o Politécnico tende a ser uma instituição plurifacetada em termos das áreas que são abrangidas, nomeadamente estou-me a lembrar de um projeto na área da segurança e proteção civil, que é uma área claramente distinta desta. E, portanto, queria enaltecer o trabalho de todos os envolvidos, de todos os participantes. Eu não sou minimamente entendido em pintura, mas parecem-me que são trabalhos de grande qualidade aqueles que aqui temos.
Os números foram divulgados pelo Banco Alimentar contra a Fome de Abrantes, entidade que congrega ainda os concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Foram recolhidas cerca de 37 toneladas de géneros alimentares na campanha realizada no fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro em 49 superfícies comerciais na respectiva zona geográfica de atuação, a que acrescerão ainda as doações online e através de vales disponíveis nas lojas até dia 8 deste mês de dezembro. Os alimentos recolhidos serão distribuídos a 60 instituições de solidariedade social que os entregam a cerca de 8.968 pessoas com carências alimentares comprovadas sob a forma de cabazes ou refeições confeccionadas. A atividade dos bancos alimentares norteia-se pelo princípio genérico da recolha local, ajuda local, aproximando os dadores dos beneficiários, permitindo uma proximidade entre quem dá e quem recebe, sublinha o Banco Alimentar. Muitos voluntários disponibilizaram parte do seu tempo durante o fim de semana para participar na campanha de recolha. Tarefas como a recolha nos estabelecimentos comerciais, o transporte, pesagem e separação dos produtos foram integralmente asseguradas por voluntários, confirmando assim a adesão entusiástica ao projeto.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Mação acolhe esta quinta-feira, a 5 de dezembro, um workshop sobre os desafios para os territórios rurais. A iniciativa tem início às 14 horas no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira. Em cima da mesa estarão temas bem atuais e de manifesto interesse para o concelho e para a região, como a importância da agricultura familiar nos territórios rurais, o Estatuto do Jovem Empresário Rural, Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, valorizar produtos locais através de circuitos curtos, a Marmação, central de embalamento de azeite e ainda o apelo do bioberço como fator de desenvolvimento de territórios de baixa densidade. Esta é uma iniciativa conjunta da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, da Associação de Desenvolvimento Regional Pinhal Maior e da Câmara Municipal de Mação.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Já abriu portas o novo Central Tapas Café, um investimento que nasceu na localidade de Guerreira, em Santa Cita, precisamente em frente à antiga empresa João Salvador, em plena Nacional 110. Está em causa um espaço onde a inovação rima com o passado e a história, não só da freguesia de Aceiceira, como também do próprio Conselho de Tomar, com destaque neste particular para a festa dos tabuleiros. Aliás, uma das imagens mais marcantes da decoração centra-se na recente edição do evento, onde os proprietários do Central Tapas Café foram um dos pares que transportaram um tabuleiro. Nuno Ferreira e Ana Pereira, em declarações à reportagem da ERTS, não esconderam a satisfação pelo resultado final desta nova aposta.
Foi tudo pensado ao pormenor. Eu espero que seja do agrado das pessoas. Pelo menos foi ao nosso gosto. Pensamos muito nisto, tivemos algum trabalho, mas o resultado está aqui. Eu acho que está tal e qual como a gente imaginou.
E o que é que as pessoas vão poder encontrar neste novo Central Tapas?
Vão encontrar um bocado mais do que aquilo que tinham no outro antigo, porque, como sabem, lutávamos com falta de espaço. Inicialmente foi feita uma casa para servir pequenos petiscos, para vender um prato de queijo e um prato de presunto. E o que é certo, as coisas atingiram proporções que nós não conseguíamos atender às necessidades e aos anseios dos nossos clientes, nomeadamente em reservas e espera. Num produto que se tornou gourmet, que é as carnes bem trabalhadas, diretamente do campo, com uma boa restabilidade, com um trabalho muito bem feito desde o campo até à mesa e garantir a qualidade ao cliente. Acima de tudo, a maturação, a nossa carne maturada e outros tipos de carne também. Mas isso levou-nos a optar esta opção. Inicialmente tínhamos este edifício para um outro projeto, outro tipo, para um armazém da parte de fabrico, para outra finalidade. Mas devido a isso tivemos de tornar a converter este edifício neste novo espaço, neste novo restaurante. Não continua a ser o mesmo Central Tapas Café, claro, mais arrojado, diferente, com três salas distintas, onde temos a sala das diárias e cirurgia, que as pessoas poderão ter do dia a dia, as pessoas poderão vir, seja quem for, poderá vir comer, como estavam sempre. Tem uma sala marquintada para comer um produto à carta mais gourmet, e tem uma sala grande para fazer um workshop, uns eventos, aquilo que seja necessário, desde o batizado, em que podemos responder às expectativas dos clientes ou qualquer grupo que nos solicite.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.